Mira, Pablo.
Salve, salve, meus queridos ouvintes do Mensagem Cifrada, ouvindo nas entrelinhas, o podcast que chegou para decifrar o verdadeiro significado das músicas brasileiras. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann, e no episódio de hoje do Mensagem Cifrada... A segunda parte, ou melhor, o lado B do nosso especial, com Bruno Fortunato, Jorge Israel e Paula Toller. O Kid Abelha. É menos do que eu preciso. Agora você vai embora. Eu não sei o que fazer. Ninguém me explicou na escola. Ninguém vai me responder. Na primeira parte desse especial, o lado A, a gente falou sobre as músicas brasileiras que o público canta errado. Esse grande problema cognitivo social aí que a MPB sempre enfrentou ao longo dos tempos. Se você ainda não ouviu o episódio anterior do Mensagem Cifrada, pausa esse episódio agora e vai ouvir primeiro o lado A, pela ordem. Ou, se você quiser ser rebelde, ouve aqui o lado B primeiro. Também não faz tanta diferença assim. Mas voltando, existe um problema ainda maior do que a galera cantar errado uma música durante um show. Seja porque o compositor quis fazer um jogo de palavras complexo, seja porque o povo é burro mesmo e canta a primeira coisa que vem na cabeça, né? Pior do que cantar errado é cantar errado de propósito. Tem gente que acha que é co-compositor das músicas. Deve ser essa galera que escreve hino de igreja ou grito de guerra de torcida organizada. São poetas frustrados, frustrados e malditos. O cara não consegue emplacar nem um jingle político de vereador na época das eleições, mas se sente no pleno direito de completar a letra do compositor, mesmo sem ninguém pedir. Veja bem, a música já existe, já tá bombando no rádio e o cara mete uma frase no refrão. Uma palavra de ordem que, na cabeça doentia desse psicopata, se encaixa na música original. Como se fosse um exercício não solicitado de complete o espaço, sabe? Não, gente, isso tem que acabar. E vai acabar hoje. Eu não tô dizendo aqui que o público não pode tomar umas e outras e se exaltar durante um show na hora de cantar junto. Ingresso é caro. Com certeza essa interatividade aí já tá incluída no pacote. Não tem problema a plateia lançar um no começo de Fear of the Dark, do Iron Maiden. Ou um no refrão de pop paulista, do Ira. Até aí, tudo bem. O problema, meus amigos, é a frasezinha que completa a música. É uma parte clandestina da letra, que não tá na versão oficial e nem em nenhum outro disco, até porque ela não foi escrita por ninguém da banda. Aliás, os músicos, inclusive, costumam odiar isso. A frasezinha que completa a música é um vírus que contamina a multidão. É uma anedota infame que só existe na cabeça e na boca de gente desalmada. Gente essa que acha a frasezinha que completa extremamente engraçada. Gente que deve rir até num show do Tirulipa, sei lá. Uma das vítimas desse fenômeno antissocial que serve de exemplo perfeito é a banda Ira. Toda vez que eles cantam a música Dias de Luta, a plateia costuma seguir o riff do Scandurra cantando um refrão alternativo que não tem absolutamente nada a ver com o resto da música. Inclusive, quando eles foram gravar o DVD, a banda pediu para a plateia não cantar esse verso maldito. Mas foi em vão. Para seguir no mesmo tema sem sair do tom, o Skank estourou com seu nome sugestivo e uma releitura esperta do clássico É Proibido Fumar, do rei Roberto Carlos. O problema é que essa nova versão agradou os adolescentes da época, que resolveram acabar com o romantismo e deixar explícito o que até então ficava sutilmente subentendido nas entrelinhas da letra original.
É proibido fumar maconha, diz o aviso que eu dei. Fumar maconha, é proibido fumar maconha, pois o fogo pode pegar. Fumar maconha,
mas não é de... Tudo bem, gente, eu também gosto muito de gritar essa palavra. Mas pra que dar tanta bandeira assim, meu Deus? Aliás, meu diabo. Isso é muito privilégio branco mesmo. Eu aposto que foi o Gregório do Vivier que puxou essa porra aí na primeira vez que eles cantaram assim. Tem uma outra música do Skank que também sofre desse mal da frasezinha aqui completa. Mas pelo menos nesse caso aqui, é um fenômeno regional. Quando o Skank toca Garota Nacional em algum lugar na região sul, logo depois do verso Quero Te Provar, a galera manda um Mariana Vagabunda.
Isso é com você, Rio Grande do Sul!
E... Que isso, gente? Quem é Mariana, coitado? Algum gaúcho aí que estiver ouvindo a gente e souber os bastidores dessa história... Por que, que o pessoal canta Mariana Vagabunda, né? Manda uma mensagem aqui pra gente. Manda por e-mail, cifradamensagem@gmail.com. Vai ser interessante. Manda lá pra gente. Mas se existe uma música que foi completamente dominada por uma frasezinha que traz uma obviedade completamente desnecessária, essa música é Que País É Esse? Do Legião Urbana. Na história desse país, ninguém se arrependeu mais amargamente de fazer uma pergunta retórica do que o Renato Russo. Eu tenho certeza que ele ficava muito puto quando a plateia respondia o refrão com É a Porra do Brasil.
Que país é esse? É a porra do Brasil. Que país é esse? É a porra do Brasil. Que país é esse?
Na mesma onda, ou melhor, em Olha a Onda, a banda Chacabum também foi vítima dessa homenagem desnecessária dos fãs, com um dos piores complementos de frasezinha que completa de música jamais visto.
Vou te pegar, essa é a galera da avião. Se liga agora nessa nova onda, somos piratas, o que é da vacação.
Pra piorar, ao invés de lançar uma obviedade como é a porra do Brasil, né? Que país é esse? O Renato Russo vai estar falando de quem? Da Bulgária, né? Do Bangladesh. Ao invés de lançar uma obviedade qualquer, nesse caso aqui do Chacabum, a galera abusou da criatividade perversa para desmerecer a musa inspiradora dessa canção dos anos 90, que ecoa pelos salões de festa de todo o país até hoje, né? Provocando as mais constrangedoras coreografias de parentes alcoolizados.
Olhou a barriguinha, olhou o seu pezinho, olhou todo o copinho desse tema de cigarro, olhou o seu rostinho.
Cara feia,
olhou a barriguinha,
barriguda,
olhou o seu pezinho,
que chulé,
olhou todo o copinho em cima.
Só que ainda mais cruel e mais constrangedor ainda é o que acontecia nas pistas de dança das discotecas brasileiras dos anos 70, quando Renato e seus Blue Caps estouravam nas paradas de sucesso com traduções safadas de hits internacionais, como a música Feche os Olhos, uma versão de All My Loving dos Beatles. O problema maior é que nesse caso a galera não completava a música. A galera substituía um verso inteiro por uma versão brasileira maliciosa.
Feche os olhos e sinta
2,30 metros
de alguém que não vive sem você.
2,30 metros? De que, gente? De altura, né? Me diz que é de altura. E ainda assim é muito. Não, respostinha, frasezinha, piadinha, nada disso tem que acabar. A gente tem que alardear os quatro cantos do mundo que isso é ridículo. Como é que os jovens falam? Isso é cringe, é cringe. A gente tem que constranger essas pessoas, esses agentes do caos disfarçados de humoristas aspirantes. Fazer essa gente voltar a ter vergonha de falar essas besteiras e aprender a respeitar a obra original dos artistas.
Minha paixão.
E é claro que essa lista só tinha um único desfecho possível, né? Uma figura privada, uma obra particular, uma pintura íntima. Kid Abelha estourou nos anos 80 com o nome Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, que bem poderia ser o nome de uma banda de indie rock contemporâneo. Além do nome diferenciado, o trio fez sucesso com um pop rock açucarado e eu diria até caramelizado pelo sex appeal da vocalista Paula Toller, que agora, mais recentemente, prestes a completar 60 anos de idade, começa a ficar preocupada com a sua completa ausência de rugas. Sério, a mulher não envelhece, mano. O tempo passa, o tempo voa, até o Bamerindos já faliu e a Paula Toller continua numa boa. Ela, inclusive, sempre é perseguida por essa questão nas entrevistas, né? A própria Paula já contou o segredo dela, a sua cobiçada fonte da juventude. Quer ver? Toma nota aí. Ela faz ginástica, tênis, psicanálise, shiatsu, acupuntura e medicina ortomolecular preventiva. Beleza, não tem mistério. Também deve ajudar o fato dela ainda manter uma alimentação saudável, né? E tá há 15 anos sem tomar refrigerante. Sei lá, mas acho que tá ficando cara essa fonte da juventude aí, né? Vai viver tanto tempo pra quê, afinal de contas? Bom, já que a gente tá nessa área da fofoca, vale lembrar também que a Paulinha já foi casada com o Leone, né? Ex-baixista e cofundador do Kid Abelha. Ela também foi casada com Herbert Viana, que é vocalista da banda Dramas do Sucesso. Aliás, Paralamas do Sucesso.
Dramas do Sucesso no particular. Solos de guitarra não vão me conquistar. Eu quero você como eu quero.
E para quem costuma menosprezar a importância do grupo ou não entende por que, que o Mensagem Cifrada gosta tanto do Kid Abelha, saibam que eles são a banda com o maior número de hits radiofônicos do Brasil, com nada menos do que 30 músicas de sucesso muito bem executadas nas rádios de todo o país. O compacto de estreia do Kid Abelha, em 1984, foi Pintura Íntima, música que é considerada a mais icônica e o maior sucesso do grupo até hoje. No mesmo ano, eles também lançaram um grande hit, Como Eu Quero, uma música que romantiza um relacionamento abusivo. Longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor. E no ano seguinte, eles se consagraram no auge do sucesso, na primeira edição do Rock in Rio, abrindo os shows do AC/DC e do Queen. Que de Abelha é rock'n'roll, porra! Aí, depois desse sucesso todo, eles demitiram os Abóboras Selvagens do nome e passaram os anos 90 inteiros só colhendo os louros e recolhendo os frutos, com um monte de coletânea de greatest hits remasterizados, regravações, parcerias, remixes e versões em espanhol. Na sequência, nos anos 2000, a Paula Toller tentou uma carreira solo que não decolou e o Kid Abelha foi convidado para fazer um acústico MTV, que vinha metendo um discão atrás do outro no Brasil e no exterior. O acústico do Kid Abelha foi lançado em 2002, aniversário de 20 anos da banda. E não apenas foi indicado ao Grammy Latino, como também virou o disco mais vendido do trio. Eu perco o sono e choro, sei que quase desespero, mas não sei porquê. A noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer. Mas até uma biografia e uma discografia de sucesso incontestável não foi suficiente para livrar o Kid Abelha dessa que é a maior maldição da MPB.
Pintura Íntima, que para os íntimos se chama Fazer Amor de Madrugada.
Pois é, Pintura Íntima foi uma coqueluche que acabou contaminando o recreio da quinta série. E o resultado é mais uma música destruída pelas frasezinhas que completam.
Fazer amor de madrugada, em cima da cama, embaixo da escada. Amor com jeito de virada, primeiro a patroa, depois a empregada. Fazer amor de madrugada, me lambe todinha, me deixa molhada.
Pra que isso, gente? Que fogo no rabo é esse? Vocês acharam a letra original muito simples e quiseram dar um pouco mais de emoção e erotismo? É isso? Olha, na verdade eu tô refletindo aqui e pensando bem, a letra de Pintura Íntima é basicamente uma pessoa tentando convencer o parceiro a ir transar, né? Dentro do que aparentemente parece ser uma relação estável e até meio burocrática. Vamos ouvir.
Yeah.
complicado, né? O cara ou a mulher tá lá de madrugada na frente do espelho pagando as contas do mês e o parceiro ou a parceira chega com pressa intimando pra dar uma rapidinha logo que tá na hora, tá ficando tarde, senão ela vai ficar com sono e vai dormir, pô. Não é assim não. Mesmo num relacionamento mais antigo, né? Aliás, ainda mais num relacionamento mais antigo, a pessoa tem que criar um clima, botar uma playlist, abrir um vinho, acender umas velas. Não pode chegar com a ampulheta na mão. Até a Laurinha Lero, famosa DJ radialista, já comentou no seu Twitter, @LaurinhaLero, abre aspas. Incrível o refrão da música Kid Abelha Pintura Íntima ser Paula Toller repetindo que quer transar à noite, que já é o horário em que se transa normalmente. A verdade é que Pintura Íntima é uma foda qualquer, de madrugada, entre os boletos e o sono. Uma foda bem pé no chão, sabe, do cotidiano, bem family friendly, sem muita estripulia. Assim como o próprio Kid Abelha. Fazer amor de madrugada. Amor com jeito de virada. No fim das contas, essa mesma galera que destruiu tantas músicas de vários artistas com as suas frasezinhas, conseguiu, enfim, transformar uma música meio broxa, meio frígida do Kid Abelha na mais bela e ousada canção de amor do grupo. Sendo assim, pelos poderes a mim investidos, eu dou mais esse caso por encerrado. É isso aí, galera. Até o próximo episódio com mais uma análise musical aqui no Mensagem Cifrada. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @mensagemcifrada no Twitter e @mensagem.cifrada no Instagram. E também não esquece de mandar o link desse episódio para alguém que vai curtir escutar o Mensagem Cifrada. É isso aí, um beijo e é nóis.
Tô seco, o que tô...